Este é um ciclo de palestras gravadas em áudio e apresentadas em compact disc, com alguns dos melhores momentos das palestras promovidas pelo Instituto de Desenvolvimento do Potencial Humano. Nossas palestras foram especialmente desenvolvidas para oferecer ideias, pensamentos e sentimentos que possam melhorar a qualidade de vida e de aprendizagem, além da produtividade na vida pessoal e profissional. Eu sou Walter Hermann, um arquiteto do aprendizado, estudioso do comportamento e da hipnose, e pretendo, a seguir, apresentar reflexões e ideias relacionadas com a inteligência intrapessoal. Inicialmente, eu gostaria de contar um pouco da origem, dos objetivos e do que você pode esperar desta palestra. Seu nome original era Hipnose no Terceiro Milênio. Foi um ciclo de palestras construído para instrumentalizar algumas pessoas para viver melhor. Lançado logo após o histórico 11 de setembro, quando eu percebi que pessoas muito próximas, pessoas da minha própria convivência, estavam extremamente estressadas com os sonhos e fantasias que ruíram juntamente com as Torres Gêmeas. Naquela ocasião, então, eu senti propício que eu pudesse divulgar e utilizar tais metodologias para atenuar os maus sentimentos, os sentimentos sombrios que estavam tão presentes naqueles dias. Hipnose no Terceiro Milênio era então uma palestra na qual eu discutia como essas mais modernas pesquisas em comportamento e neurociências poderiam trazer para o nosso dia a dia os seus resultados. O que eu pretendo falar aqui, então, é um apanhado de técnicas, ideias e pensamentos que possam, de alguma forma, oferecer uma nova compreensão do nosso amadurecimento emocional, psicológico e, quem sabe, até espiritual, no que diz respeito à jornada enquanto seres humanos. Atualmente, tal palestra deu origem a um seminário de nome Concentração Dinâmica. Nesse momento, porém, nós vamos abordar quais são algumas das principais atitudes que devemos ter para iniciar essa jornada de exploração do universo interior, dos nossos sentimentos, das nossas sensações, dos nossos pensamentos mais íntimos. A avaliação dos resultados dessa palestra devem ser feitas no médio e longo prazo, não apenas pela compreensão que você obtiver dessas palavras, mas pelas ideias, insights, descobertas, pensamentos criativos que possam se apresentar nos próximos dias ou semanas. Eu ainda sugiro que você ouça essa palestra em pelo menos três contextos diferentes. O primeiro leva em conta os estados de ativação de hemisférios cerebrais. Eu gostaria, então, que inicialmente você fizesse a seguinte experiência. Tampe uma das suas narinas e respire. Logo em seguida, tampe a outra, libere a primeira e respire. E registre com qual das duas narinas, nesse momento, você está respirando mais facilmente. Qual das narinas está mais livre? A cada ciclo ultradiano, existe uma inversão de dominância de hemisférios cerebrais. A cada inversão de dominância de hemisfério cerebral, existe também uma inversão de polaridade das nossas narinas, de modo que uma pode ficar mais livre do que a outra por aproximadamente um período que varia de 1 hora e meia a 2 horas, após o que o processo se inverte. A minha primeira sugestão com relação a isso é que, se você estiver agora respirando mais facilmente com uma das narinas, então deve escolher um outro momento para escutar novamente a palestra em que esteja respirando mais facilmente com a outra. Ao longo do dia, nós temos aproximadamente de 4 a 6 inversões de ciclos ultradianos, em geral, acompanhando um período que varia de 1 hora e meia a 2, que é aproximadamente o tempo de duração completo dessa palestra. O segundo aspecto que você deve levar em consideração nesta abordagem, em que eu utilizo hipnose para falar sobre hipnose ou sobre o conhecimento interior, a saber, a inteligência intrapessoal, é que a palestra é estruturada em níveis de compreensão diferente. Logo, escutá-la em momentos e ocasiões diferentes pode proporcionar insights e resultados completamente diversos. Meu objetivo é desmistificar o uso e aplicação da hipnose para finalidades educacionais. Via de regra, a hipnose ganhou um estigma muito sombrio graças a demonstrações de palco, que não proporcionam nada de positivo às pessoas, exceto o saudável medo de serem manipuladas, graças ao qual elas não se expõem ao ridículo. Há ainda uma comparação muito útil para você compreender melhor o andamento desta palestra. Ela se relaciona com a diferença entre aquilo que nós podemos chamar de abordagem educacional e abordagem terapêutica. Utilizando-me de uma metáfora, eu diria a você: se você conhece um profissional, um terapeuta que utiliza tais ferramentas, a hipnose, por exemplo, e se você tivesse um copo com água suja e desse a esse terapeuta, com a finalidade de obter dessa água uma água pura e cristalina, certamente tal profissional elaboraria um complexo sistema de filtragem através do qual, passando essa água algumas vezes, obtivesse a pureza desejada. Entretanto, se você desse o mesmo copo de água suja para um profissional com uma mentalidade educacional, ele provavelmente olharia em torno de si, procurando a fonte de água limpa mais próxima, a torneira, na qual pudesse obter uma água que, ao se misturar com a água suja, transbordaria esse copo até que o grau de pureza fosse atingido conforme o desejado. Enquanto um profissional que trabalha a hipnose num ambiente terapêutico trabalha focado em identificar e solucionar problemas, um profissional que trabalha com uma abordagem educacional vai provavelmente inserir uma série de ferramentas e estímulos no sistema de modo a transformar toda a equação, toda a conjugação de forças e tensões previamente estabelecidas, criando um novo sistema. Basicamente, essa metodologia propõe aquilo que nós chamamos de aprendizado por insight. não é tão válido enquanto conteúdo, porém promove o rearranjo dos conteúdos que você possui previamente. Isso deve funcionar, então, como um redesign, uma rearquitetura da ordem interior. Essa metodologia utiliza algo que nós dizemos ser uma técnica recursiva. Usar a hipnose para falar sobre ela. Ou, como nós preferimos, no nosso caso, utilizar a hipnose como uma ferramenta para prospecção interior e o autoconhecimento. Eu gostaria, então, de iniciar a nossa palestra com alguns exemplos bastante práticos. Certa vez, quando eu era consultor da Federação das Indústrias aqui do estado de São Paulo, eu participava da palestra de um colega, também instrutor, cujo tema era a qualidade total. Naquela ocasião, se reuniram aproximadamente 20 ou 30 executivos e industriais em busca de subsídios para melhorar o desempenho de qualidade de suas empresas. O instrutor iniciou a palestra dizendo que a qualidade total era um conhecimento que já estava estabelecido há 40 ou 50 anos e nada de muito novo acontecera até o presente. De fato, a única coisa que era diferente entre um curso ou uma palestra e outra era o estilo pessoal de cada profissional na forma de apresentar os conteúdos e ideias. A partir de então, ele começou a relacionar num quadro cada etapa do processo de obtenção da qualidade e uma longa lista de procedimentos para que cada uma dessas etapas fosse obtida ou concluída com sucesso. Enquanto eu observava aquilo, eu pensava cá comigo enquanto olhava ao meu redor. Esses executivos e industriais, a cada 6 meses, 1 ano ou 2, voltam por uma palestra ou um curso sobre esse assunto. Então o palestrante oferece cada objetivo a ser atingido, descrito e dividido numa longa lista de procedimentos. Bom, para você obter isso, você deve fazer isso, tem que fazer aquilo, aquele outro, etc, etc. Se você quiser aquele outro resultado ali, então você tem que fazer assim, assado e por aí adiante. E eu ficava me perguntando, quanto desta palestra, dessas informações que essas pessoas já conhecem previamente, elas conseguirão utilizar? Quanto elas conseguirão colocar em prática? Ou estarão dispostas a isso? Pense bem. Certa vez eu fiz um leilão numa palestra e perguntei quanto que um adulto é capaz de utilizar na prática daquilo que aprende num curso e numa palestra. Os lances mais altos foram 20%. Isso corresponde à nota 2. Que moral nós temos, então, para exigir de nossos filhos notas superiores a 7? Se nós, enquanto adultos, aproveitamos tão pouco do conhecimento aprendido e temos que voltar para novas e novas reciclagens repetidamente para consolidar determinados aprendizados. Bem, essa palestra foi estruturada de uma forma em que tal conhecimento deve ser obtido pela sua própria mente interior, de modo que a aplicação não dependa de mais tarefas que você deva fazer. Pensando ainda dessa forma, eu me lembro de uma outra ocasião em que eu mesmo estava ministrando uma palestra sobre gerenciamento de estresse para jovens empresários do Centro das Indústrias do ABC Paulista. Era uma terça-feira à noite e eu fui adequadamente apresentado a um grupo que tinha aproximadamente 30 pessoas, especialmente jovens empresários. Naquela ocasião, eu pensava que se eu agisse como o meu colega da palestra de qualidade total, provavelmente minha palestra não surtiria efeito absolutamente nenhum. Um empresário, um jovem empresário, que muitas vezes trabalha 10, 12, 14 ou mesmo 16 horas em um dia, não vai reservar mais uma ou duas horas para praticar exercícios que os possam livrar do estresse acumulado. Não existe nem motivação, nem disponibilidade de tempo para isso. Portanto, eu devia ser bastante impactante e conseguir passar o meu recado apenas naquela palestra. Eu planejara, depois de ser apresentado, cumprimentar os participantes e permanecer num longo silêncio. De fato, minha ideia original era permanecer pelo menos 5 minutos em silêncio. Garanto para você que eu não consegui. Talvez tenha dado 1 minuto e meio ou 2. Mas foi o tempo suficiente para que as coisas acontecessem como eu desejava. Quando me foi passada a palavra para o início da palestra, eu cumprimentei a todos os presentes e desejei a eles que tivessem uma excelente noite. Então, me sentei à cadeira e fiquei em silêncio. Nos primeiros momentos, cada um dos participantes me olhava atentamente e era evidente em sua expressão facial que estavam esperando que eu iniciasse. Alguns instantes se passaram enquanto eu permanecia em silêncio e as expressões foram rapidamente mudando para um misto de confusão e frustração, no sentido de provavelmente deve ter dado um branco nesse cara. E o tempo passou e eu continuava fitando cada um dos presentes. Então eu percebi que eles começaram a ficar um pouco agitados, sentados em suas cadeiras. Começaram a se mexer com mais frequência, a se movimentar, olhar para os lados. Daí a pouco, um ou outro começou a cochichar. Se viravam, se mexiam. Uma moça que tinha uma bolsa pegou sua bolsa e mudou de lado. Em seguida pegou de novo e botou do lado original. E assim a agitação, a turbulência foi crescendo naquele ambiente. Mais alguns instantes, algumas pessoas já estavam conversando, algumas olhavam para mim ocasionalmente, e ninguém sabia muito bem o que fazer. Estavam todos deslocados. Enquanto isso, eu mesmo já sentia dentro de mim queimando a vontade de começar, mas eu ainda, em silêncio, pude observar um senhor que estava presente, que quando percebeu que nada acontecia, se abaixou e tirou debaixo de sua carteira um jornal. Abriu o jornal e começou a ler. Enquanto eu observava essa cena, eu pensava: o que esse senhor está fazendo na minha palestra? Ele devia estar aqui no meu lugar, ensinando para os outros que o estresse negativo é gerado interiormente. Quando nós temos as nossas expectativas frustradas e nos surpreendemos sem saber o que fazer. Por fim, eu iniciei a palestra dizendo para eles mais ou menos o seguinte: pois é, senhores, era exatamente isso que eu queria lhes ensinar, que o estresse prejudicial é aquele que nós mesmos construímos. Então, daí em diante, explicando rapidamente a estrutura dessa construção do estresse, eu lhes contei várias histórias em que lentamente fossem sendo instaladas determinadas atitudes e determinados caminhos nervosos que lhes permitissem dali então operar esse processo inconscientemente em favor de si próprios. Nossa palestra tem o objetivo de instalar essas atitudes e organizar esses caminhos, de modo que daqui por diante você possa fazer uso de uma dimensão maior da sua experiência interior, na sua experiência e vivência diárias. Uma outra curiosidade de grande valor científico deve ser ponderada nesse momento. As mais modernas pesquisas em neurociências e ciências do comportamento comprovaram definitivamente que o cérebro humano cresce ao longo de toda a vida, desde que seja devidamente estimulado. Eu vou repetir devido à importância dessas palavras. O cérebro humano cresce ao longo de toda a nossa vida, se for devidamente estimulado. Isso significa que aquela historinha de que nós poderíamos esperar um longo e ascendente desenvolvimento até os 20, 25 anos de idade, a partir de então, quando nós esperaríamos um longo e lento decaimento até a velhice, já é história do passado. As neurociências comprovaram que existe uma camada de células no nosso cérebro chamada de astrócitos, que são neurônios em estado germinal. Só se transformam definitivamente em neurônios na presença de alguns hormônios. E o que os cientistas descobriram é que existem três condições especiais em que esses hormônios são liberados na nossa corrente sanguínea, ativando novas células nervosas que estabelecem novas sinapses depois de desenvolver os seus axônios. A nossa capacidade de aprendizagem está intimamente relacionada com isso no modelo de compreensão da mente atual. Bem, e quais são esses estímulos que nos proporcionam um aumento de capacidade cerebral e de capacidade de aprendizado? A resposta é: o primeiro deles, tudo aquilo que nos desperta a curiosidade, tudo aquilo que nos impressiona e nos maravilha, tudo aquilo que nos conquista o interesse, liberta na nossa corrente sanguínea aqueles hormônios que ativam novos neurônios. Pense bem. Uma das razões por que uma criança aprende tão rapidamente é porque ela vive excitada de curiosidade e de interesse pelas coisas. Evidentemente, ao longo da vida, com o aumento das taxas de hormônios de estresse no sangue, a nossa capacidade de nos surpreender e de nos maravilhar vai decrescendo. Para controlar isso, nós precisamos descobrir quais são novas possibilidades, quais são novos campos de conhecimento e interesse que nos mantenham vívida a curiosidade. E você sabe muito bem quais são as sensações e sentimentos associados a esse estado quase que infantil de desejo de aprender e conhecer. Isso são exatamente esses hormônios funcionando e fluindo na nossa corrente sanguínea. A segunda categoria de estímulos que promove a liberação desses hormônios são os estímulos do ambiente. Todas aquelas situações de vida, todas aquelas circunstâncias que nos forçam a agir diferente, que nos estimulam a pensar ou decidir de uma forma diversa. Como, por exemplo, aquele susto de um longo silêncio no início de uma palestra, novamente deixam as pessoas em estados adequados de aprendizagem, na medida em que novos neurônios entram em funcionamento, aumentando a capacidade de aprendizado. E você bem sabe também quais são os sentimentos e sensações associadas a essas circunstâncias de mudança, que normalmente nós associamos também a um certo estresse, a uma certa tensão. São as mesmas substâncias ativando os mesmos processos cerebrais. A terceira categoria de estímulos são os aumentos dos padrões de percepção, especialmente relacionados com o desenvolvimento da coordenação motora, novas estratégias motoras e padrões de percepção sensorial. Pense bem, todo esporte novo, todo movimento novo, todo padrão de equilíbrio, tudo de novo que você puder aprender com o seu corpo, também libera as mesmas substâncias no nosso sangue, ativando tais neurônios, aumentando a nossa capacidade de aprendizado, além daquilo que nós estamos aprendendo. Se nós soubermos nos manter durante toda a vida devidamente estimulados, então o nosso poder de aprender e conhecer é ilimitado. A última questão dessa apresentação inicial da nossa palestra diz respeito aos estados de transe propriamente ditos. A ciência hoje comprova que o transe é a mais universal das experiências humanas, sendo que a hipnose é apenas uma das formas de se cultivar esses estados alterados de consciência. A maior parte dos estados de transe que vivemos são de olhos bem abertos ao longo do nosso dia. Pense bem, quantas e quantas vezes você não está procurando a sua chave do carro, a sua chave de casa, e ela está no seu bolso, ao alcance dos seus olhos, e você não é capaz de encontrá-la? Esse é um efeito hipnótico poderoso chamado alucinação negativa. Quantas e quantas vezes você não discute com alguém que viu ou viveu determinada experiência e que depois chega à conclusão que ela nunca aconteceu de fato? Isso se chama alucinação positiva. Pense bem, eu sou paulistano. Ocasionalmente eu estou andando por uma rua, por uma calçada, à noite, numa rua pouco iluminada, e onde eu estiver, talvez eu veja alguém caminhando na outra calçada. E se essa pessoa é um homem e atravessa a rua na minha direção, talvez o meu coração dispare, minha respiração se altere, porque eu convivo com um fantasma chamado falta de segurança, violência. Essa pessoa passa por mim e vai embora, e não era um assaltante. E, no entanto, o meu coração ainda continua alterado por mais alguns instantes. A liberação de adrenalina, o aumento de tensão, apenas por eu ter enfrentado o meu fantasma da falta de segurança, é basicamente um transe hipnótico. E eu vivo isso de olhos bem abertos, alterando os meus estados emocionais, de acordo com as minhas expectativas da realidade, não com a realidade em si mesma. Quantos não são os nossos medos, as nossas angústias, as nossas prisões mentais ou emocionais que nos confinam ao longo das nossas vidas como estados de transe, não tão exacerbados que nos coloquem num hospício, mas tão fortes que não passam despercebidos. O tempo inteiro, enquanto nós vivemos no mundo real, nós enfrentamos um universo de experiências subjetivas que condicionam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas sensações e, principalmente, as nossas decisões. Levando em conta essa introdução, agora nós vamos tratar de cada um dos temas específicos que possam nos proporcionar melhores condições de explorar o nosso universo interior. A primeira questão a ser abordada é a compreensão da multidimensionalidade da nossa mente interior. Ela vai ficar mais facilmente ilustrada por um episódio muito curioso. Certa vez, eu estava ministrando uma palestra numa empresa com uma plateia de 120 pessoas, entre executivos, líderes de equipes, que buscavam uma ferramenta que lhes permitisse flexibilizar o comportamento e as tensões, e principalmente os preconceitos contra a mudança de seus colaboradores. Era aquela época da implantação dos processos de qualidade, reengenharia, empowerment, em que programas técnicos muito bem elaborados eram importados do exterior e muitas vezes esbarravam na cultura típica do povo brasileiro, que não aceitava alguns tipos de transformações relacionadas com a necessidade de aumento de qualidade e padrões de produtividade. Então, depois de eu explicar vários aspectos dessa metodologia de flexibilização inconsciente, foi aberto uma parte da palestra para perguntas. Entre tantas perguntas, uma em especial será bem útil para nós nesse momento. Era uma moça que fez a seguinte pergunta: Walter, eu achei muito interessante algumas ideias que você nos apresentou e eu estou tendo um problema pessoal atualmente que eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Então ela contou: Eu tenho um filho que tem mais ou menos 9 anos e que está numa fase muito difícil do seu aprendizado. O fato é que ele vive quebrando os próprios brinquedos. Quebra todos os que ganha, todos os que tem. Eu já tentei das mais diversas formas explicar a ele que ele não deve quebrar os próprios brinquedos. Na verdade, que ele deve aprender a conservá-los, porque isso será um importante aprendizado para sua vida adulta. Mas não adianta. Quando eu vejo ele lá sozinho, vendo televisão, sem nenhum brinquedo funcionando, eu não resisto e acabo comprando um brinquedo novo. E ele destrói. E ele ganha presentes no Natal, no aniversário, dos avós, dos tios, e quebra tudo. Eu já fiz tudo o que eu podia. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. O que que eu devo fazer numa situação dessas? Bem, como vocês puderam perceber, a pergunta foi suficientemente longa para que eu tivesse tempo de pensar. Então, imediatamente, à conclusão da pergunta, eu respondi a ela que tinha 3 respostas para a pergunta dela. Eu prestava muita atenção nas reações dela e pude observar uma certa confusão. Como três respostas. Evidentemente ela não falou nada. Então eu comecei. A primeira resposta é a mais importante de todas para o seu filho. E eu prossegui. Eu também fui uma criança que destruía brinquedos. Evidentemente eu não pegava os meus brinquedos e jogava no chão para ver se eles quebravam, nem jogava do andar em que eu morava, no meu edifício. Não, eu apenas brincava. Brincava, explorava. E eles quebravam. Eu não desejava quebrá-los, mas eles quebravam. Um pouco mais adiante, quando eu descobri a função dos parafusos, então não permanecia um brinquedo intacto. Antes de ganhar as minhas primeiras chaves de fenda, eu pegava facas na cozinha e tirava os parafusos. Desmontava os meus brinquedos. E, evidentemente, quando eu os remontava, ficavam peças para fora e eles já não funcionavam mais. Mas o tempo passou e eu aprendi a desmontar cada vez mais brinquedos. E quando eu os remontava, às vezes ainda ficavam peças para fora, mas eles ainda funcionavam, pelo menos parcialmente. Então eu descobri que o quebrar brinquedos é apenas um degrau nessa jornada de aprender a manipular o mundo das coisas. Só disponível para aqueles temperamentos de crianças que têm curiosidade e interesse por esse universo. Eu tinha um primo que tinha um armário inteiro de brinquedos intactos, mas eu brincava com os meus. Logo, eles se quebravam. E o que eu pretendia dizer para aquela moça é que essa era uma importante fase de aprendizado daquela criança, que se eu fosse ela, não me preocuparia com essa etapa na qual ela estaria investindo o seu dinheiro em brinquedos que seriam quebrados, pois estavam associadas ao desenvolvimento dessas habilidades e desses interesses do meu filho. Na minha vida presente, não existe mau tempo em trabalhos domésticos. Trabalhos com madeira, hidráulica simples, marcenaria, eletricidade, eletrônica simples, tudo isso eu sou capaz de fazer. Mecânica de automóvel, algo simples, mesmo quando eu não sei, eu sei acompanhar o serviço que eu contrato. E dificilmente eu sou enganado nesses serviços. De fato, esses meus aprendizados que iniciaram lá na minha infância, hoje são um importante patrimônio da minha vida adulta, de como me relacionar com o mundo. E era isso que eu queria dizer para aquela senhora. Nesse momento eu observei que no seu rosto estava uma expressão de satisfação, e ela disse, numa pequena das minhas pausas: "Puxa vida, eu nunca tinha pensado dessa forma." E eu prossegui dizendo: "Mas essa foi somente a primeira resposta. Ainda faltam duas." E eu disse: "A segunda resposta é a mais importante de todas para mim, enquanto educador. Pense bem. De todas as ocasiões que você diz ao seu filho que não vai mais dar brinquedos, e não consegue honrar a sua palavra, provavelmente ele quebrou brinquedos diferentes, em dias diferentes, horários diferentes, situações e lugares diferentes. O único padrão de repetição, o único padrão constante nessa interação é a sua incoerência. Amanhã ou depois, quando essa criança mentir para você, te chantagear ou tentar te manipular, saiba que foi você mesma, sem perceber, que ensinou tudo isso a ela. O que você está dizendo para essa criança nas entrelinhas é que os adultos não dizem o que fazem. E os adultos não fazem o que dizem. Portanto, eu, se fosse você, nunca mais afirmaria que não daria brinquedos se não tivesse a coragem de honrar com a minha palavra. Ou pararia de afirmar isso, de modo que não criaria essa confusão na mente da criança. Nesse momento, eu observei o estado dessa moça e ela estava completamente tensa e retraída na sua cadeira, entre mais quase 120 pessoas. E eu concluí a resposta contando o seguinte. Mas essa foi somente a segunda resposta. Ainda falta a terceira. E a terceira é a mais importante de todas para você enquanto mãe. Eu, se fosse você, não acreditaria em absolutamente nada do que eu disse, porque eu sou somente um educador. E todos nós sabemos que as teorias, na prática, podem ser muito diferentes. Nesse instante eu percebi que ela conseguiu relaxar na cadeira e a expressão demonstrava que algo diferente tinha acontecido com a sua compreensão. Esse era o momento do insight. Esse episódio representa, com relativa elegância, como a nossa mente é estruturada em vários níveis paralelos, embora muitas vezes eles possam não estar em concordância. Percebam que cada uma das respostas que eu oferecia àquela moça possuíam a sua verdade. Todas elas eram sérias e verdadeiras. Entretanto, aparentemente incompatíveis umas com as outras. E assim funciona a nossa mente. Se eu tivesse mais tempo e interesse, provavelmente eu ainda poderia ter gerado mais algumas respostas, baseadas em dimensões de percepção diferentes. De fato, na nossa existência interior, nós vamos encontrar muitas camadas de significado e motivação diferentes. E no que diz respeito à nossa exploração, nós devemos saber que cada uma delas possui a sua verdade, mesmo que não haja concordância entre elas. A segunda condição fundamental que nós devemos tratar no que diz respeito à experiência interior é que as coisas não são o que parecem ser. Quando eu era criança e adolescente, havia um seriado na televisão de especial importância para minha geração. Talvez você tenha assistido se faz parte dessa geração. Ele se chamava Kung Fu. Era a história de um garoto órfão que tivera sido educado por monges dentro de um templo budista, onde se praticavam artes marciais chamadas Kung Fu. Certa vez o garoto chega próximo ao seu mestre e diz: "Mestre, por que que na entrada dos nossos templos, que são lugares onde se cultivam a virtude, a verdade, o conhecimento e o respeito, por que que justamente na entrada existem aquelas figuras tão horrorosas e tão assustadoras quanto aquelas estátuas dos dragões, cachorros e tigres chineses? Qualquer um de vocês que tenha visto uma estátua desse estilo de arte chinesa deve ter percebido que não corresponde ao nosso padrão estético ocidental. são figuras um tanto assustadoras, talvez meio sombrias, com aparências iradas e um tanto bravas. A essa pergunta o seu mestre respondeu: essas estátuas estão lá com uma finalidade muito importante. Eles são os nossos guardiões. Eles estão lá para espantar aquelas pessoas que se preocupam apenas com as aparências. No que diz respeito à nossa experiência interior, muitas das figuras assustadoras, bloqueios, sombras que nós encontramos, ocasionalmente são alguns dos nossos mais íntimos guardiões. Portanto, essa atitude de imparcialidade, de respeito e de não julgamento na prospecção dos nossos sentimentos é fundamental para que aquilo que nós descobramos possa ser aprendido, capturado num nível de consciência mais justo e profundo. A terceira condição fundamental dentro dos nossos objetivos se relaciona com a experiência pessoal, a experiência prática. Eu gostaria então de contar duas histórias a respeito disso. Naquela mesma palestra em que aquela moça me perguntara sobre os brinquedos, o seu filho que quebrava os brinquedos, um outro sujeito levantou a mão e, quando eu lhe cedi a palavra, ele fez as seguintes considerações: Walter, você falou várias vezes aqui sobre hipnose e sobre os sistemas e mecanismos inconscientes que nós temos de autoproteção contra má induções. Você disse que, por exemplo, um comando que contraria o código de ética ou de conduta de uma pessoa faz com que ela desperte automaticamente do transe, se tornando refratária àquelas sugestões. E eu, de fato, confirmei quando ele disse tudo isso. E ele prosseguiu: e você disse também que em algumas dessas religiões fundamentalistas e cultos de grandes quantidades de pessoas, eles praticam a hipnose. E eu mais uma vez disse: é verdade, está tudo descrito nos manuais de prática de hipnose, como eles se comportam. Basta você ligar essas televisões em que passam esses cultos, basta você assistir uma dessas igrejas, para você poder perceber que os padrões de conduta, movimentação, alteração de voz, senta, levanta, canta, respira juntos, tudo isso faz com que as pessoas entrem num transe coletivo. E esses são mecanismos que eles exploram para conseguir das pessoas as contribuições que desejam. Eu digo isso porque nas minhas palestras sobre hipnose, mais de uma vez eu já tive pastores assistindo à palestra, querendo aprender as técnicas. Ocasionalmente, em cursos que eu mesmo participei como aluno, com os meus mestres, muitas e muitas vezes eu já encontrei padres, freiras, pastores, e muitos deles estudam fora do Brasil, para não serem reconhecidos no nosso ambiente. Então ele prosseguiu: mas Walter, então as coisas não estão sendo coerentes. Porque o fato é o seguinte: em Deus, ou as pessoas acreditam, ou elas não acreditam. E eu disse a ele durante a palestra: você está se esquecendo de uma alternativa. Ele insistiu: não existe outra alternativa, Walter. Ou se acredita em Deus, ou não se acredita. E eu continuei insistindo: está faltando uma possibilidade que você não levou em consideração. E o nosso figurado bate-boca continuou mais alguns instantes, enquanto ele foi se inflamando interiormente. Afinal de contas, Nós estávamos discutindo na frente de uma plateia de quase 120 pessoas. Quando eu percebi que ele já estava suficientemente excitado, então eu dei o tiro de misericórdia. E eu disse a ele: existem pessoas que nem acreditam em Deus, nem desacreditam. Elas sentem Deus. E quando as pessoas sentem, elas não discutem mais. Como seria possível ensinar um cego de nascença a beleza das cores do arco-íris? Como seria possível descrever para um surdo de nascença como são as harmonias de uma bela música? Se não é percebida essa realidade, não tem sentido falar sobre ela. Esse é um aspecto fundamental da experiência interior. Para que não exista mistificação, nós devemos usar como referência as nossas próprias percepções, e não o blá 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 que nós porventura escutemos de outras pessoas. Para complementar essa dimensão, ainda há um outro episódio especialmente interessante para nossa compreensão. Muitas pessoas me perguntam como e por que eu comecei a estudar hipnose, já que eu faço isso mais da metade do tempo da minha vida. Eu comecei ainda como adolescente. Eu tinha 16, 17 anos. Quando eu era atleta, eu jogava tênis. E eu treinava obsessivamente, com o objetivo de competir. E, no entanto, o meu rendimento em competições era extremamente baixo. De fato, o primeiro torneio no qual eu me inscrevi foi realizado no mesmo clube que eu frequentava. Então, no primeiro dia em que eu fui disputar um torneio, eu era jovem, eu tinha raquetes novas, bolsa nova, roupa nova e estava todo almofadinha para poder entrar naquela situação. Eu cheguei cedo no clube e ainda pude escutar nos microfones a confirmação e a chamada do meu nome para entrar na quadra. Como era no meu próprio clube, eu podia compartilhar da companhia de vários amigos, colegas e pessoas com quem eu mesmo treinava. Conforme eu ia encontrando cada um deles, eles me perguntavam: é a primeira vez que você vai jogar um torneio? E eu respondia: é, sim, é a primeira. E eles me perguntavam: e como você está se sentindo? E eu dizia: puxa, eu estou sentindo inúmeras coisas, eu nem sei, eu nunca me senti assim. E eles diziam: é, isso é nervosismo, é natural quando você vai disputar um torneio pela primeira vez. Então, no momento de entrar na quadra, eu estava num verdadeiro vulcão de sentimentos e sensações. Bem, eu entrei na quadra, conheci o meu adversário, começamos o aquecimento e, já prontos para o jogo, iniciamos o jogo. De fato, no bate-bola, eu pude perceber que o meu adversário não sabia absolutamente nada. Tudo bem, era um jogo de principiantes, e eu era muito mais forte e apto que o meu adversário. Eu não sei se você conhece a contagem do tênis, mas para ter uma ideia, no jogo eu abri um placar inicial de 4-1, no qual o meu adversário não conseguia pegar as minhas bolas, não conseguia corresponder às jogadas e não conseguia fazer absolutamente nada. Nesse momento, entretanto, algo aconteceu. E num game ele equilibrou o jogo e fez 2, depois fez 3, fez 4, fez 5, passou na minha frente, mas eu empatei, fiz 5-5, e ele ganhou de 7-5 no primeiro set. No segundo set, eu não vi a bola. E meu jogo foi uma catástrofe. Eu saí extremamente decepcionado e frustrado depois de cumprimentá-lo. Ele que não sabia jogar absolutamente nada, segundo o meu ponto de vista, tinha virado um jogo ganho e acabado comigo. No final, era eu que não sabia jogar nada. Com toda essa frustração, quando eu encontrei os meus amigos e espectadores, eles me diziam: "Puxa vida, você estava jogando tão bem, de repente você ficou com medo, o que, que aconteceu?" E eu dizia: "Não sei o que aconteceu, eu comecei a sentir um monte de coisas diferentes e já não conseguia mais me concentrar e o pensamento não focava e eu não conseguia fazer mais nada." E essa foi a minha primeira experiência de torneio. E eu concluí que o nervosismo e o medo tinham me atrapalhado. Nos torneios seguintes nos quais eu me inscrevi, o mesmo quadro se repetia. Eu tinha os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, e o meu jogo, que era tão bom em treinamento, na hora da competição, talvez rendesse 10 ou 20% do que eu sabia. Mas eu treinava muito. Era muito obstinado, muito disciplinado, fazia condicionamento físico, treinamento técnico, jogava todos os dias e em torneio nada mudava. Então eu constatei que eu tinha um problema psicológico e emocional em competição. Como eu sempre fui autodidata, eu encontrei os primeiros livros nas livrarias sobre pensamento positivo, sobre a força do poder do subconsciente e por aí afora. Esse é um clássico muito conhecido da literatura universal, hoje chamada de autoajuda. O nome do livro é O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Muitas pessoas da minha geração conheceram esse livro. E eu comprei esse livro e fiquei deslumbrado com as possibilidades que ele apresentava. E comprei outros livros e comecei a praticar regularmente e insistentemente todas as técnicas de relaxamento, autossugestão e tantas outras propostas para aprender a lidar com o medo e com o nervosismo. Pratiquei durante alguns meses e algo muito curioso passou a acontecer. Dali em diante, cada vez que eu ia disputar um jogo de torneio, eu chegava mais cedo no lugar, me preparava, fazia todo um ritual de preparação, durante o qual eu me vestia, botava as meias, as faixas para proteger os pés, e fazia tudo como mandava o figurino. 40 minutos, meia hora antes do jogo, eu deitava no banco do vestiário e fazia um relaxamento, com uma longa sucessão de autossugestões, para lidar com o medo, com o nervosismo e não sentir absolutamente nada disso. De fato, de uma determinada época em diante, quando as sugestões se consolidaram, eu observei que quando eu entrava na quadra, eu entrava completamente tranquilo num torneio. Jogava o jogo inteiro e saía completamente tranquilo e sem nenhuma frustração, embora eu não tivesse visto a bola ainda. Eu perdia miseravelmente um jogo atrás do outro. Isso gerou um grande conflito e uma grande dúvida na minha mente. Pois então, quando eu sinto nervosismo e medo, eu não consigo me concentrar e jogar. Quando eu não sinto nervosismo nem medo, eu também não consigo me concentrar e jogar. Onde foi que eu errei? Eu pensava. De fato, somente a maturidade e a experiência pôde me mostrar que o meu primeiro deslize tinha acontecido logo na primeira ocasião em que eu fui jogar um torneio. Quando pela primeira vez eu acreditei que todas aquelas sensações e sentimentos estranhos tinham o nome de nervosismo e medo. Não tivera sido eu a atribuir esses nomes pela primeira vez, mas fui eu que acreditei que os nomes eram esses. Todos nós sabemos que culturalmente não é certo sentir medo. não é certo ficar nervoso. Não é certo fazer as coisas erradas. E isso foi o suficiente para gerar dentro de mim um grande conflito, durante o qual, com um grande esforço, eu tentei dizer à minha mente inconsciente, com as técnicas de autossugestão, que eu não queria aqueles sentimentos, porque eles não eram adequados. E, de fato, depois de algum tempo de prática, minha mente interior realmente aceitou a minha solicitação de evitar tais sensações e sentimentos. Então, nessa ocasião, ao entrar na quadra, eu entrava que nem um turista, que nem uma pessoa passeando, sem o grau de estimulação e excitação interior próprio para uma disputa. O meu grande engano tivera sido atribuir tais nomes àqueles sentimentos, que tinham um sentido completamente diferente. O que eu não sabia naquela ocasião é que aquelas sensações e aqueles sentimentos eram apenas uma mensagem da minha mente interior dizendo: nós treinamos muito para essa data. Eu sei que hoje esse jogo de torneio é muito importante para você. Num dia de treinamento normal, você nunca terá disponível a energia extra por causa do estresse exagerado. Mas hoje, que é um dia especial, está aqui toda a energia e vitalidade que eu tenho disponível para que nós possamos atingir com mais eficiência o resultado de jogar bem. Preste atenção, diria a minha mente interior. Essa carga extra de vitalidade e energia pode proporcionar algumas sensações e sentimentos diferentes. Mas isso é apenas a ativação interior necessária para que você possa jogar ainda melhor do que jogava em treinamento. Quando, depois de alguns anos, eu descobri isso, então as minhas sessões de relaxamento e auto-hipnose eram para pedir de volta aqueles sentimentos e aquelas sensações que eu tivera no início. E por não saber como identificá-las, atribuía a elas a qualidade de serem negativas. Perceba que o meu engano foi confundir as aparências. De fato, as coisas não são o que parecem ser. No entanto, a única referência que nós temos para lidar com a experiência interior são as próprias percepções, não sendo útil levar em consideração muitas das classificações, julgamentos e ideias comuns da nossa cultura, que nos ajudam a fragmentar a nossa percepção e a nossa integridade. Então, para encerrar essa primeira parte da nossa palestra de inteligência intrapessoal, eu gostaria de fazer uma breve retrospectiva sobre as questões que nós tratamos de preparação das atitudes úteis para uma exploração interior mais consistente, íntima e profunda. Compreender que a nossa mente interior é estruturada em camadas, nas quais sentido, significado e intenções podem não estar em completa concordância ou coerência. Perceber que no universo interior as coisas não são o que parecem ser. E muitas vezes nós acabamos nos assustando exatamente com aquilo que nós possuímos de mais valioso. E, em último lugar, dessa primeira parte da palestra, que para evitarmos mistificações, nós devemos lidar apenas com as nossas próprias percepções e descobertas, e como cada um de nós é capaz de equacionar as próprias tensões. levando em conta que muitos dos conceitos e propostas oferecidas pela nossa cultura de como solucionar os nossos dramas ocasionalmente amplificam as nossas insatisfações. Na segunda parte da nossa palestra, nós trataremos ainda de atitudes complementares relacionadas com o fluxo do tempo, a compreensão dos processos dentro da perspectiva de evolução das percepções. A inseparatividade da nossa experiência subjetiva em relação ao universo em que nós vivemos. E ainda a questão do equilíbrio das tensões interiores e como aprendermos a gerenciá-los da forma mais efetiva possível. Nesse momento, eu espero que você esteja suficientemente pronto para aproveitar os próximos instantes em silêncio e promover uma breve reflexão interior, enquanto ao mesmo tempo faz uma rápida avaliação de qual das narinas respira mais facilmente, se é a mesma com a qual você iniciou a audição dessa palestra ou se mudou a polaridade durante o processo. Conto com você daqui a alguns minutos para escutar o próximo disco, continuação dessa mesma palestra. Até breve!